história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Sindicato Rural de Marechal Rondon realiza assembleia de prestação de contas.
Queremos apresentar alguns dados, alguns serviços aí do que o sindicato realmente vem fazendo aí em prol dos agricultores.
Gilmar Mendes suspende ações do Marco Temporal.
Decisão abre conciliação sobre terras indígenas.
Sescop realiza treinamento hoje na Copagril.
A gente vive um momento hoje na vida de todo mundo, a gente sente isso, a mudança é muito rápida.
Capacitação para famílias acolhedoras acontece no dia 7 de maio.
Treinamento é obrigatório para quem quer ingressar no programa.
Governo do Estado entrega novos equipamentos à Polícia Penal.
Cada policial tem o seu colete adequado ao seu corpo. As viaturas também são viaturas com celas humanizadas.
Curso hoje irá preparar agricultores e Mercedes para a nota fiscal eletrônica.
Então eu deixo aqui meu convite nesta terça-feira, 19h30, na Câmara de Vereadores, que é muito importante a participação.
Inscrições ao segundo Festival Brescianini da Canção prosseguem abertas.
Informações e inscrições no site da Prefeitura Rondonense.
Kits de higiene bucal são entregues nas escolas municipais de Marechal Rondon.
É um programa bastante positivo e que, através das nossas escolas, tem surtido efeitos bastante significativos.
PM de Toledo persegue veículo e faz grande apreensão de maconha.
Que, após pesado, foi encaminhado juntamente ao automóvel à 20ª Subdivisão Policial de Toledo.
Dois servidores de Santa Lúcia, incluindo um secretário, são alvos de operação.
Eles são suspeitos de fraudes em licitações.
Estado tenta prorrogação da nota fiscal eletrônica do produtor.
Nós não temos a decisão ainda. A reunião do CONFAS foi transferida agora para os dias 24 e 25.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Com aumento de casos de dengue, Pato Bragado entra em epidemia e cobra fumacê.
Os números estão muito elevados.
Reunião com pais na Cimacar esclarece funcionamento do PROERD.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, a instabilidade se mantém em regiões da metade sul do Paraná, praticamente na divisa com Santa Catarina. Chuvas são previstas nesses setores, mas nas demais regiões o tempo segue estável. Destaque para as temperaturas mais elevadas entre o noroeste e o norte do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 66%.
Um homem foi preso na noite desta segunda-feira pela Patrulha Rural da Polícia Militar no distrito de Novo Três Passos. PM foi acionada em função de um desentendimento familiar, onde o denunciado havia feito um disparo de advertência contra uma mulher. No sítio onde os fatos ocorreram, o homem foi abordado e com ele foi apreendida uma espingarda com munição calibre 32 deflagrada. Recebeu voz de prisão, com a arma foi entregue à Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon. No princípio da tarde de ontem, Polícia Militar de Marechal Rondon recebeu informação de que havia uma motocicleta abandonada nas proximidades do campus da Unioeste. Patrulhamento pela região, a equipe encontrou numa área de mato, motocicleta Yamaha Factor YBR-125K de cor roxa. Quando consultado a placa, foi possível identificar que a motocicleta era produto de um furto. Veículo, então, foi guinchado e entregue à 40ª Delegacia Regional de Polícia para adoção dos procedimentos cabíveis. Governador Ratinho Júnior entregou nesta segunda-feira no Paraíso Iguaçu novos equipamentos para a Polícia Penal do Paraná. São 1.400 coletes balísticos e 225 novas viaturas para reforçar a atuação da corporação nas penitenciárias e cadeias públicas do estado. Gladstone Pacheco.
Na entrega dos equipamentos, o governador ressaltou o avanço no sistema prisional do Paraná nos últimos anos. Segundo Ratinho Júnior, toda a reorganização do sistema permitiu não só melhorias para a própria corporação, que deixou de ser departamento penitenciário, para se tornar polícia penal em 2021, como também ajudou outras forças de segurança do estado. Os 1.400 coletes balísticos foram adquiridos por R$2.100.000 por meio de contrato de compra do governo do estado. As novas unidades vão equipar todo o efetivo da Polícia Penal do Paraná e o preço unitário pago por colete foi de R$ 1.500. As viaturas, por sua vez, foram entregues à Polícia Penal por meio de contrato de locação. São 225 veículos caracterizados que serão distribuídos às 9 regiões da Polícia Penal do Estado. Os veículos são nos modelos sedã, hatch, furgão, caminhonete e cabine dupla, cujo investimento nas locações é de R$ 1.149.960 reais por mês e com contrato de vigência até 2026. O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, disse que com a entrega desses equipamentos, a estrutura da Polícia Penal dá mais um salto.
Os coletes é algo que um policial passava para o outro. Hoje não, cada policial tem o seu colete adequado ao seu corpo. As viaturas também são viaturas com celas humanizadas para transporte de presos e viaturas blindadas também para o grupo de operações especiais da Polícia Penal. Então, investimento de mais de R$ 1 milhão por mês, viaturas são alocadas, isso vai ajudar em muito a Polícia Penal.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Polícia Rodoviária Estadual, posto de Santa Helena, localizou por volta das 19 horas desta segunda-feira o condutor do veículo Megane, que transportava maconha e se incendiou após ter capotado. Depois de ter confirmado que era motorista do carro que transportava droga, homem de 32 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santa Helena. Total de substância apreendida não foi revelada, até porque boa parte foi destruída pelo fogo que atingiu o automóvel. Outra apreensão de maconha foi feita na tarde desta segunda-feira pela Polícia Militar de Toledo, cujos detalhes são revelados pelo aspirante da PM, Samuel Máximo dos Santos.
No início da tarde do dia 22 de abril, segunda-feira, equipe policial que fazia patrulhamento na rodovia que liga Chateaubriand e Toledo identificou um veículo sendo conduzido de maneira perigosa, fazendo ultrapassagens arriscadas, em alta velocidade e ainda o sistema de suspensão do automóvel parecia sobrecarregado. Diante das ações de suspeição, foi procedida a abordagem policial, cujas ordens de parada foram ignoradas pelo condutor, que empreendeu fuga por vias de área rural. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo e entrou em uma área de plantação de milho, empreendendo fuga a pé e não sendo encontrado. Durante as diligências dentro do automóvel, foi identificado aproximadamente 320 quilos de material análogo à maconha, que, após pesado, foi encaminhado juntamente ao automóvel à 20ª Subdivisão Policial de Toledo.
Dois servidores públicos de Santa Lúcia, incluindo um secretário municipal, foram alvos da Operação Deja Vu da Polícia Civil na manhã desta terça-feira. Reportagem Jefferson Trentini.
A ação faz parte da sexta fase da Operação Retrocase, que desde 2019 apura crimes de corrupção e fraudes em licitações de peças e serviços para maquinários pesados em dezenas de municípios, especialmente na região oeste do Paraná. Nesta fase, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão por 25 policiais. Ações foram realizadas em Cascavel e Santa Lúcia, além de solicitação de expedição de ofício requisitório à Prefeitura de Santa Lúcia. A operação é decorrente de ação deflagrada em Ubiratã, no centro-oeste do Paraná, onde ocorreu a extração do conteúdo de aparelhos de averiguação confessos. Foram obtidos ainda elementos mostrando conluio entre os empresários investigados e a suposta intervenção dos servidores públicos investigados para determinar o resultado do pregão de um pouco mais de R$ 1 milhão realizado em 2023 em Santa Lúcia. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,4%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,14 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Estado tenta a prorrogação da nota fiscal eletrônica.
Nós não temos a decisão ainda. A reunião do Confas foi transferida agora para os dias 24 e 25.
Inscrições ao segundo Festival Bressianini da Canção prosseguem abertas.
Informações e inscrições no site da Prefeitura Rondonense.
Sindicato Rural de Marechal Rondon realiza assembleia de prestação de contas.
Queremos apresentar alguns dados, alguns serviços aí do que o sindicato realmente vem fazendo aí em prol dos agricultores.
O governo do Paraná está tentando sensibilizar o Conselho Nacional de Política Fazendária a prorrogar mais uma vez a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica para o meio rural. A considerar que a medida está para entrar em vigor no próximo dia 1º de maio, o Estado teme por sanções aos produtores pelo fato de ser muito deficitário em termos de conectividade no campo. Em recente entrevista à Rádio Difusora do Paraná, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, confirmou que apenas 50% da zona rural tem cobertura de internet de qualidade. Com base na informação de que o Paraná está propondo a prorrogação do prazo para a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica do produtor, mantivemos ontem novo contato com o secretário.
Nós não temos a decisão ainda. A reunião do CONFAS foi transferida agora para os dias 24 e 25, quarta e quinta. E, portanto, não temos a decisão como é que vai ser na parte técnica. Tem a ideia da prorrogação até dezembro, mas agora vamos ver como é que fica, tá bom? Então, tem que aguardar.
Pais e alunos de 7 escolas da sede de Marechal Cândido Rondon participaram na noite de ontem de uma reunião no auditório da Cimacar, na qual foram transmitidas explicações sobre como serão os módulos do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, neste primeiro semestre. Estiveram presentes secretário municipal de Educação, Fernando Volpato, diretora da Secretaria Municipal de Mobilidade, Adriana Capes Forpagel, e a policial militar Joselaine de Oliveira, que ministrará as aulas. Nos próximos dias, ocorrerá uma sessão com os pais de alunos de escolas do interior com a mesma finalidade. Inscrições ao segundo Festival Brescianini da Canção prosseguem abertas. Carla Escher.
Até o dia 6 de maio seguem abertas as inscrições ao 2º Festival Brescianini da Canção, agendado para os dias 17 e 18 de maio. O evento musical de participação popular ocorre com a finalidade de valorizar os artistas locais e regionais, além da difusão das músicas brasileira e alemã. Disponibilizado para rondonenses e candidatos de outros municípios, o objetivo com o evento é selecionar intérpretes locais para o 19º Fermópio, Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná. A organização é da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon por meio da Secretaria de Cultura e pela PROEM, a Fundação Promotora de Eventos. O Festival Brescianini abrange as categorias alemã a partir de 10 anos, infanto juvenil livre de 10 a 15 anos completos até a data do evento e adulto a partir de 16 anos completos até a data do evento, nos estilos gospel, popular e sertanejo. O formulário de inscrição e regulamento completo do festival, bem como as inscrições gratuitas, podem ser feitas através do site da Prefeitura Rondonense. O Festival Brescianini da Canção acontecerá nos dias 17 e 18 de maio, a partir das 19h30, no Salão Alemão do Parque de Exposições. No primeiro dia, estarão se apresentando os candidatos inscritos nas categorias infanto-juvenil, alemã e gospel, e no segundo dia, os inscritos nas categorias popular e sertaneja. Os calouros serão acompanhados pela banda Apoema, que possui grande tradição em festivais. Haverá um total de R$ 34.100 em premiação. Nas categorias infanto, juvenil, gospel, popular e sertaneja, a premiação será da seguinte forma. Primeiro lugar, R$ 2.000, segundo lugar, R$ 1.500, terceiro lugar, R$ 1.000, quarto lugar, R$ 350 e quinto lugar, R$ 350. Os candidatos rondonenses, além de concorrerem aos prêmios gerais, ainda poderão ser premiados como rondonense melhor colocado, podendo acumular prêmios. Nessas categorias, o primeiro lugar de Marechal Cândido Rondon também receberá R$ 1.000, o segundo R$ 700 e o terceiro lugar R$ 500. Já na categoria alemã, haverá premiação somente para os três primeiros colocados, seguindo a ordem R$ 2.000, R$ 1.500 e R$ 1.000. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Diretoria do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon está convocando todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária nesta quarta-feira, dia 24. O encontro está marcado para as 14 horas no auditório da Associação Municipal dos Sindicadores. Servirá para que a diretoria da entidade preste contas do exercício financeiro de 2023. Na ocasião, também serão apresentadas as atividades desenvolvidas pelo sindicato ao longo do ano passado, será divulgado o parecer do Conselho Fiscal e debatidos outros assuntos de interesse das famílias rurais. Além disso, segundo o presidente do sindicato, Edio Chapla, serão abordadas várias outras ações que a entidade desenvolve em prol de melhores dias ao agronegócio micro-regional.
Trataremos aí da apresentação do que foi o nosso resultado ano passado. Temos aí a questão de apresentar os números do sindicato, mas também queremos apresentar alguns dados, alguns serviços aí do que o sindicato realmente vem fazendo aí em prol dos agricultores aí da nossa região e, por que não dizer, aí algumas questões a nível do estado do Paraná.
Quais os principais trabalhos de momento de parte do sindicato que você poderia citar para o associado, antecipando alguma coisa que vocês pretendem esmiuçar daí sim durante a Assembleia?
Bem, uma das questões que a gente pretende trazer aí para o nosso produtor rural, estamos aí alinhando juntamente com o pessoal de Terra Roxa sobre a questão de retificação dos imóveis na faixa de fronteira. Temos também um pouco para explanar da questão do que nós viemos trabalhando já há um bom tempo sobre a questão da energia elétrica. O que o sindicato fez, com quem fez as parcerias, com quem nós buscamos as questões aí que envolvem as melhorias dentro das propriedades rurais. Então, estaremos também explanando sobre essas questões. E a questão da energia, ela é muito importante hoje, nos moldes que nós temos a nossa agropecuária, bem diversificada e tecnificada, o que demanda questão de ambiência, bastante energia elétrica e energia elétrica de qualidade.
Mercado agropecuário.
Soja saca R$ 113,00, milho saca R$ 48,00, trigo PH 78, R$ 65,00, mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gilmar Mendes suspende ações do marco temporal.
Decisão abre conciliação sobre terras indígenas.
Kit de higiene bucal são entregues nas escolas municipais.
É um programa bastante positivo e que, através das nossas escolas, tem surtido efeitos bastante significativos.
Gilmar Mendes suspende ações do marco temporal. Reportagem Claudinei Domingues.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu medida cautelar ontem para suspender os processos judiciais que questionam a constitucionalidade da lei do marco temporal. Com a decisão, Mendes iniciou o processo de conciliação para o reconhecimento, uso e gestão das terras indígenas. De acordo com o ministro, a lei do marco temporal cria possíveis interpretações e elas podem ser diferentes das balizas fixadas pelo STF no julgamento do caso e isso pode gerar situação grave de insegurança jurídica. A suspensão das ações apresentadas por vários partidos políticos e entidades da sociedade civil vale até que o Supremo decida sobre a legalidade da norma, o que evita decisões conflitantes nas instâncias inferiores da Justiça. Além de destacar a segurança jurídica, o ministro também salientou que a decisão visa efetivar a pacificação e, por isso, ele decidiu inaugurar processo de conciliação e mediação quanto ao tema. Na decisão, Mendes ainda instituiu uma comissão especial para dar prosseguimento ao debate sobre o tema, com atores das ações, do Poder Executivo e da sociedade civil. O grupo deverá apresentar propostas de soluções para o impasse político-jurídico, além de propor aperfeiçoamentos legislativos para a lei do marco temporal. Por outro lado, ontem o deputado Dr. Vitor Linhares decidiu deixar o cargo de vice-líder do governo na Câmara, após divergências com o Palácio do Planalto sobre um projeto de lei do qual é relator e que trata de invasões do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A decisão se deu pela divergência de opiniões em relação à pauta da segurança jurídica no campo, da qual o deputado é relator, diz nota enviada à imprensa pelo parlamentar. Enquanto ele defende o endurecimento da legislação e a segurança jurídica ao produtor rural, quanto às invasões de terra, o direcionamento da liderança do governo vai em sentido contrário. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon iniciou a entrega de aproximadamente 4.500 kits de higiene bucal aos alunos da rede municipal de ensino. Quem fala a respeito é o secretário de Educação, Fernando Volpato.
A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, iniciou ontem, então, a distribuição de aproximadamente 4.500 kits de higiene bucal para os alunos da rede municipal. Os kits são destinados a alunos do infantil 4 ao 5º ano, e são compostos por uma escova de dente, uma pasta de dente e um fio dental. Esse é um programa que já foi implantado pela Secretaria de Saúde no ano de 2023, a pedido do prefeito Márcio, do Vicila, e tem tido um retorno bastante positivo, haja vista que um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, através dos postos de saúde, do programa Saúde na Família, através dos dentistas, tem surtido ótimos resultados, haja vista que os dentistas têm frequentado as escolas, têm dado orientações, né, a respeito dos cuidados com a higiene bucal. A oferta desses kits, então, só vem a contribuir, a somar, para que a gente conscientize as crianças nesse caminho de manter a higiene, de cuidar dos seus dentinhos e também que eles possam procurar com mais frequência nos postos de saúde, tanto da sede quanto do interior, os dentistas, né, para que a gente possa fazer a prevenção de diversas doenças aí que podem ser acometidas pela falta de higiene bucal. Então, é um programa bastante positivo e que, através das nossas escolas, tem surtido efeitos bastante significativos para a saúde das nossas crianças, e a gente fica feliz e agradece ao prefeito Márcio e ao vice Ila pela iniciativa, né, por estarem apoiando esse trabalho tão importante que é feito nessa parceria entre educação e saúde.
Capacitação para famílias acolhedoras acontece no dia 7 de maio. Reportagem Adriel Marcelo.
Famílias rondonenses estão novamente sendo chamadas para participar do programa Família Acolhedora, serviço disponibilizado quando uma criança tem seus direitos violados e precisa ser afastada provisoriamente do seu núcleo de convivência. Por isso, o Serviço de Acolhimento Familiar, com apoio da Secretaria de Assistência Social, promoverá importante reunião no dia 7 de maio, às 7 horas da noite, no auditório da Prefeitura. O encontro é uma das exigências para o ingresso de novas famílias ao programa. Implantado em âmbito municipal em 2018, o SAM tem por finalidade cadastrar e capacitar famílias para que possam receber crianças e adolescentes temporariamente afastados do convívio de um lar por terem tido seus direitos violados. Para participar do programa Família Acolhedora, é fundamental apresentar disposição afetiva e emocional e considerar que nesse período são realizados esforços para que a família de origem receba novamente a criança ou a adolescente. Os interessados em se cadastrar no programa devem ser maiores de idade, residir no município, estar aptos e reconhecer a proposta, além de participar de um curso de formação. Aqueles que postulam ingressar no Família Acolhedora precisam entrar em contato com o Serviço de Acolhimento Familiar na esquina das ruas Castelo Branco e Goiás, número 209, no centro de Marechal. O telefone de contato é o 45-3254-8329 e o WhatsApp 459-8811-8788 ou através do e-mail san.mcr@hotmail.com. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A partir de 1º de maio, os agricultores precisam ficar atentos. Não será mais possível emitir notas fiscais em formulário físico. Somente a nota fiscal de produtor rural eletrônica será válida. Para ajudar os produtores de Mercedes a se adaptarem a esta mudança, a Secretaria de Agricultura oferecerá treinamento gratuito. Hoje, terça-feira, treinamento será voltado para suinocultores, avicultores, bovinocultores e piscicultores de Mercedes a partir das 19h30 na Câmara de Vereadores, conforme destaca o secretário de Planejamento, Administração e Finanças, Edson Knau.
É uma exigência da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que a partir do dia 1º de maio de 2024, todas as notas emitidas pelos produtores rurais, elas deverão ser eletrônicas. E desta forma, por ela ser eletrônica, aqueles blocos antigos que o agricultor era acostumado vir na prefeitura retirar, não vai ter mais. Então ele vai ter que se adequar ao meio eletrônico, onde vai poder tirar lá por um aplicativo ou no celular ou por computador, mas ela passa a ser obrigatória a partir do dia 1º de maio. E aí a gente, sabendo que os nossos produtores, eles têm um pouco de dificuldade com essa nova tecnologia, com essa nova exigência, o município de Mercedes, então, tem trazido uma pessoa para dar um curso, uma explicação muito técnica, mas bem simples, para que os produtores possam conseguir emitir essas notas fiscais eletrônicas. Mas neste primeiro momento, agora nesta terça-feira, 19h30, na Câmara de Vereadores, nós estaremos dando um curso específico para o pessoal da pecuária, pessoal da suinocultura, avicultura, bovinocultura e a piscicultura. No segundo momento, a gente dará um curso para o pessoal que trabalha com grãos. Então eu deixo aqui aqui meu convite nesta terça-feira, 19h30, na Câmara de Vereadores, que é muito importante a participação para desenvolver essa tecnologia.
A seguir em frente ampla de notícias. Sescop realiza treinamento hoje na Copagril.
A gente vive um momento hoje na vida de todo mundo, a gente sente isso, a mudança é muito rápida.
Com aumento de casos de dengue, Pato Bragado entra em epidemia e cobra fumacê.
Os números estão muito elevados.
Como havia anunciado na noite desta segunda-feira, 22 de abril, PT, PV e PCdoB, integrantes da Federação Brasil da Esperança do Paraná, protocolaram no Tribunal Superior Eleitoral recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que absolveu o senador Sérgio Moro das acusações de abuso de poder econômico. No recurso, Federação aponta equívocos cometidos na análise das provas dos autos do desembargador Luciano Falavinha, sendo manifesto o abuso de dinheiro por Moro para alavancar a sua candidatura no período pré-eleitoral. Também o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou nesta segunda-feira com recurso contra a decisão do TRE do Paraná. O recurso ordinário do PL é uma tentativa de acelerar a tramitação do caso e já levá-lo para o Tribunal Superior Eleitoral, que decidirá sobre a cassação do parlamentar e a convocação de novas eleições. Com aumento de casos de dengue, Pato Bragado entra em epidemia e cobra fumacê. Reportagem, Michael Bicker.
Diante de todas as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para controle do mosquito Aedes aegypti, os números seguem elevados, alarmantes e confirmam uma epidemia de dengue no município bragadense. Quando as ações dos municípios se tornaram insuficientes diante do mosquito, um pequeno inimigo, mas com consequências desastrosas, o governo do estado solicita ao Ministério da Saúde que faça aplicação especial de inseticida ultra baixo volume, UVB, conhecido popularmente como fumacê. Trata-se de uma fumaça com baixas doses de um inseticida que permite eliminar a maior parte dos mosquitos adultos presentes na região. O pedido de envio do fumacê já foi feito por parte da Secretaria de Saúde e será enviado à 20ª Regional em Toledo. Portanto, a Secretaria de Saúde de Pato Bragado aguarda a ida do fumacê ou uma atitude do governo do estado diante da escalada de casos. A aquisição do inseticida específico para o combate à dengue é feita pelo governo federal, que adquire da indústria internacional, pois não é de fabricação nacional. Posterior, é repassado aos estados e assim aos municípios. No entanto, o governo federal está com dificuldades para aquisição e, consequentemente, o repasse não acontece. A falta de aquisição do inseticida não é a única exclusiva do município bragadense. Há uma hierarquia para aquisição que precisa ser respeitada. Como muitos municípios, Pato Bragado também sofre com a falta de inseticida. E todas as medidas cabíveis por parte da Secretaria Bragadense de Saúde estão sendo tomadas. A Secretaria orienta a população para que também faça sua parte. Qualquer sintoma, procure atendimento médico. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Sescop realiza treinamento hoje na Copagril. Reportagem, Regis Guerreiro.
A Cooperativa Agroindustrial Copagril vai realizar amanhã e também na quinta-feira seu seminário anual da suinocultura no Salão Social da ACC. O encontro é voltado para associados que trabalham no sistema de integração e tem o propósito de difundir conhecimentos atualizados sobre manejo, visando aumento nos resultados na suinocultura. Outro evento da Copagril também já tem data definida. É o Dia de Campo Milho Safrinha deste ano. Será no dia 10 de maio, proporcionando aos agricultores a possibilidade de conferir as últimas novidades em híbridos de milho, pastagens de inverno, agricultura de precisão, pulverização com drones e máquinas e implementos agrícolas. A programação será realizada, como em anos anteriores, na estação experimental da cooperativa, próximo ao aeroporto de Marechal Cândido Rondon. Por outro lado, hoje, terça-feira, o Sescop, um dos eixos do Sistema Cooperativo Brasileiro, realiza um treinamento para diretores e superintendentes da Copagril. A cooperativa anunciou a contratação de um CEO, Daniel Engels Rodrigues, para a implantação de um novo modelo de gestão, mais profissional e para a conquista também de melhores resultados. Nesse sentido, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, criado em 1998 como braço do Sistema S dentro do cooperativismo, realiza a cada ano encontros em suas cooperativas filiadas justamente para aperfeiçoar esse novo modelo de objeção, como destaca Leonardo Bech, que é superintendente do Sescoop.
Sem dúvida, a gente está vivendo um momento, não só nas cooperativas, mas de toda a sociedade, que a profissionalização é uma necessidade. E felizmente, né, já há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, o sistema cooperativo conseguiu criar o seu S, né, o S das cooperativas, que é o Sescoop, onde recursos que as cooperativas já arrecadavam, hoje vem para essa entidade para que a gente possa reverter isso em treinamento. A gente tem intensificado muito isso, buscando realmente identificar nas cooperativas as necessidades. A gente vive um momento hoje na vida de todo mundo, a gente sente isso, a mudança é muito rápida e as necessidades que a gente tem para continuar ativo no trabalho é se adaptar a essas mudanças. Então nós devemos começar esse ano inclusive um trabalho de identificar quais são as competências necessárias para o profissional do futuro, para que a partir de agora a gente já possa colocar nos nossos programas de formação, competências necessárias para atender essas necessidades. Então essa é uma preocupação muito grande. O ano passado, 2023, foi um ano fantástico em termos de treinamento. Só pelo Sescoop realizamos mais de 13 mil eventos, foram 180 mil horas de treinamento. Essas 180 mil horas de treinamento, a gente traduzindo, isso significa 92 salas de aula, 8 horas por dia, nos 255 dias úteis do ano. Ou seja, qual é a escola no Paraná que tem 92 salas para atender cheias durante todos os dias úteis do ano? Talvez uma universidade federal, algumas outras universidades, mas o Sescoop está entre as maiores instituições de ensino. E aonde que acontece esse treinamento? Aqui na cooperativa, numa sala da cooperativa, e é dessa forma que a gente vem intensificando, melhorando a gestão, melhorando a profissionalização, porque isso tudo precisa reverter numa condição melhor para os nossos associados, a partir do atendimento que o associado vai ter desse colaborador, desse funcionário melhor qualificado.
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.